Ai, lá vou eu de novo, cara. E aí, você é de direita ou de esquerda? Se incomoda com este podcast aqui que traz ideias com as quais você não concorda, hein? Tá querendo parar de ouvir? Tem que ver isso, hein? Posso entrar? Não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o João Olavo, que mandou em 2014 ou 2015 um longo comentário que, olha, eu tenho certeza, viu, ele resume o pensamento de muita gente que ouve o Café Brasil. Eu vou usá-lo na sequência do programa.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha.
Então, João Olavo, escreva para contato@lucianopires.com.br mandando seus dados e você receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Quem distribui os produtos Prudence, você já sabe, é a DKT, que pratica o marketing social. Boa parte de seus lucros são destinados para ações em regiões pobres em todo o mundo, para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. Cada vez que você compra um produto Prudence, está contribuindo para salvar vidas. facebook.com/DKTBrasil. Lala, vem cá. Lala, eu que sou de direita, na hora do amor eu uso Prudence. E você?
Claro que aqui eu também uso Prudence.
Muito bem. Mais um depoimento de quem assina o Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento. Olha, fui um dos primeiros a assinar logo no lançamento. Inicialmente assinei para contribuir financeiramente com o projeto. O Luciano já está há mais de 10 anos contribuindo para a despocotização do Brasil. Já lançou mais de 600 programas do Café Brasil de graça. Por que não ajudarem? Mas quando eu comecei a consumir o conteúdo do Premium, a cabeça explodiu. O conteúdo mexeu profundamente comigo e está sendo meu guia neste momento em que pretendo mudar totalmente minha carreira. Luiz Gustavo, do Rio de Janeiro. E você aí, hein, meu? Vai ficar esperando? É, até quando, hein? cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte.
Arise, you workers from your slumber. Arise, you prisoners of want. That's right. For reason in revolt now thunder. Chains of hatred, greed and fear. Ha ha! Away with all your superstitions. Serve our masses. Arise, arise. We'll change henceforth the old tradition and spurn the dust to win the prize. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. So comrades, come on, let's go rally. And the last fight, let us face. The international unites the whole. On tyrants only we'll make war. The soldiers too will take strike action. They'll break ranks and fight no more. And if those cannibals keep trying to sacrifice us to their pride, each at the forge must do their duty. And we'll strike while the iron is hot. Comrades, come on, let's go rally. And the last fight, let us face. The international unites the whole beautiful human race. So comrades, come on, let's go rally. Ha! and the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race.
Onde mais você ouve a Internacional Socialista na versão jazz, hein? Aqui foi Tony Balbino. Olha, isso aqui é um swing pra esquerda, viu? Lá, vamos agora com o texto do João Olavo e ao fundo com The Count, que eu achei no canal de Tony Guerreiro no YouTube. Olá, Luciano. Eu ouço o Café Brasil há aproximadamente um ano. Quando ouvi meu primeiro episódio, eu fiquei fascinado. Eu ouvi a Teoria dos Quatro Rês em Raciocínios Perigosos. E mais outro episódio, e outro, então eu fiquei extasiado. Achei fantástica a sua proposta de despocotizar o Brasil, junto com toda a cultura legal que você nos apresenta e linhas de pensamento que nos deixam mais perdidos. Perfeito. Era isso que eu precisava. Logo apresentei o podcast para minha namorada, que também começou a ouvir, e passamos a discutir seus pontos de vista, comparando com os nossos, gerando ótimas conversas entre nós. Ponto para você, e a pedra no lago fez mais uma onda. Algumas semanas depois, ouvi um episódio que me deixou meio assim. Não vou me lembrar qual foi, mas foi provavelmente algum comentário que finalizava com um "só no Brasil mesmo, viu?". Poucos episódios depois, outro comentário que me soou estranho, talvez alguma ironia sobre o politicamente correto. Depois de diversos episódios ouvindo pensamentos que iam ao encontro do meu, comecei a notar alguns pontos indo de encontro aos meus e estava incomodando. Fui comentar com a minha namorada, meio com um tom de "eu não sei bem o que está acontecendo, mas..." E ela também já tinha notado "tem algo estranho aí". Então eu descobri: você é de direita. Como pode, hein? Tantos pontos de vista similares e de repente essa pancada. O que fazer? Para mim a resposta foi simples: continuar ouvindo. Um dos assuntos que eu e minha namorada já tínhamos conversado era o comportamento do irmão dela, que deixava de ouvir certas pessoas com as quais ele concordava em grande parte, porque discordava de um ou outro ponto. Já estávamos vacinados, continuamos a ouvir. Suas opiniões eram relevantes para mim e as discussões passaram a ser incrementadas por conversas entre nós, discordando por diversas vezes de você. Meses depois, ouvi o episódio "Minha Ideia, Minha Obra", quando você discorre com muito primor sobre como uma pessoa de direita poderia lidar com as opiniões de esquerda de Chico Buarque. Me identifiquei com o ouvinte cujo comentário gerou o programa, mas claro, pelo motivo oposto. Enfim, continuo ouvindo o Café Brasil, apesar de discordar e muito em diversos pontos, porque as coisas que você diz são relevantes para mim. E também porque considero que ouvir uma opinião contrária é muito importante para meu crescimento intelectual, apesar de nunca ter mudado em nada minhas convicções. Dito isso, quero trazer à tona uma realidade. Com o passar do tempo, vai batendo aquela depressão. Já não ouço mais com o mesmo entusiasmo do começo, pois agora eu conheço muito mais as suas opiniões. Fazer o quê? Sou humano, sou falho. Tenho minhas convicções que dizem que se eu tiro mais vantagem ouvindo as suas opiniões, que eu considero fantásticas, do que ouvindo-as com que eu discordo profundamente, eu continuo ouvindo. Mas apesar disso, eu vou lembrando de alguns episódios do podcast, alguns comentários pontuais que me desanimam, tiram a vontade de ouvir outros programas. Como você vive repetindo, nós temos os mesmos objetivos, queremos chegar no mesmo lugar, o que muda é o método. E o seu método me deixa arrasado. O método da direita de diminuir a intervenção do Estado em diversas áreas é assustador para mim em diversos pontos. Não cabe nesta mensagem passar ponto a ponto o que eu discordo, não vou entrar aqui nessa seara. Muito menos vou deixar meu ego aflorar e descarregar diversos motivos do porquê a minha opinião é a correta, visto que sei que nenhuma palavra minha mudará sua opinião. O foco aqui não foi esse. O que eu quero te passar aqui é somente o meu sentimento. Seja bem embasado ou não, certo ou errado, seja eu pouco letrado em questões políticas e você um ávido devorador de cultura. Acontece que eu não ouvi todos os programas ainda, estou muito longe disso. Quem sabe não tem por aí algum episódio especial sobre o politicamente correto que você me mostra que não discordamos tanto assim? Ou como mais recentemente, quando você afirmou ser contra o impeachment da Dilma, obviamente não querendo dizer que você concordava com o governo dela. Confesso, essa sua opinião me deu uma despertada e voltei agora ao ritmo de ouvir novamente diversos episódios por semana. Surgiram, por fim, que deu uma lida no texto Direita e Esquerda Ainda Fazem Sentido? De Eduardo Pinheiro no Papo de Homem. Ele discorre com muita maestria se vale a pena ainda distinguirmos as pessoas entre de direita e de esquerda. No mais, sigo ouvindo. Muito bem, João Olavo. Olha, obrigado pela crítica gentil. Eu não sei se você continua ouvindo o programa ainda, porque depois de 2014 pra cá eu piorei muito, cara. Olha, eu li o texto que você me recomendou, viu? Foi escrito por um esquerdista que diz lá, com todas as letras, que a esquerda venceu e que quem é de direita é louco ou estúpido. Pois é. E aí eu recebo um texto pelo WhatsApp dizendo assim, ó. O programa musical é bom, mas a sua posição fascista, Luciano Pires, a sua militância anti-esquerda, tá deixando muita gordura na sua picanha. Que merda. Sou bacharel em administração e um administrador não precisa ser capitalista. Vai estudar mais-valia? Que bosta. Vai militar no PSDB e assume. Para de fingir. Eu iria comprar o CD fã da Raíssa e não vou mais. A escola econômica de direita diz que o cálculo de mais-valia é errado, mas Mises era chamado de o economista do irreal. O Luciano tem que ler Piketty. Se não ler, vai definhar, vai ser igual, o Império Romano vai acabar por si só. O atual capitalismo tem que destruir as forças produtivas com guerras para se sustentar, ou vai evoluir ao socialismo, daí a necessidade de guerras. O PIB americano e mundial, grande parte é a indústria da guerra. PSDB iniciou na esquerda. Ocorre que PT e PSDB tinham postura e posição bem semelhantes. E o processo empurrou os tucanos à direita. E o PT é centro-esquerda. Pois então, quem recebe os recados no WhatsApp é a Cissa, que, como você sabe, tem os pés, as mãos, o coração e a alma na esquerda. Quando ela leu essa mensagem aí, ficou assanhada, cara, e me mandou rapidinho. Eu pedi a ela que dissesse a ele que eu iria usar no programa e ele respondeu assim, ó. Pode usar, só não vale tirar do contexto. As mídias burguesas são especialistas nisso. Mídias burguesas, mais-valia, fascista, Piketty, forças produtivas, PSDB de direita, que merda, que bosta. Olha lá, me dá uma aí, vai.
Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Olha, infelizmente, numa acidentada troca de números de celular, as mensagens antigas do WhatsApp se perderam. E não conseguimos recuperar o nome do autor desse segundo texto aí. Mas tudo bem, é muito mal educado e não ia ganhar o kit DKT mesmo. Mas você ouviu, hein? Duas mensagens tratando do mesmo assunto. Ambos ouvintes consideram que eu sou de direita e isso os incomoda profundamente. Mas você viu a diferença entre as duas mensagens, hein? A primeira, do João Olavo, manifesta o que eu chamo de discordância nutritiva. Discorda com elegância, reconhece as coisas boas. Dá vontade da gente convidar para um papo de bar, cara, daqueles dos quais a gente sai satisfeito. Sabe como é? Já o segundo comentário, repleto de chavões daquela esquerda velha e emburrecida, é ofensivo, arrogante e eu chamo de discordância destrutiva. É daqueles para partir para briga, repleto de provocações. Dali não sai nada. Qual é o seu estilo, hein? Discordância nutritiva ou destrutiva? Muito bem, não são poucos os que vêm me perguntar se eu sou de direita. E a minha resposta padrão começa assim: defina o que é direita para você. E sistematicamente eu ouço as definições padronizadas e caricaturais que foram pacientemente construídas ao longo dos anos. Nessa versão caricatural, ser de direita é ser do mal, é ter o Jair Bolsonaro como ídolo, é preferir uma ditadura militar à democracia popular, é ser contra as minorias, contra o Estado, contra o PT. Ser de direita é flertar com conceitos muito caros ao... nazismo. Pronto. Cheguei ao ponto, a lei de Godwin, que já comentei em outros programas. À medida que cresce uma discussão online, a probabilidade de surgir uma comparação envolvendo Adolf Hitler e o nazismo aproxima-se de 100%. Essa definição caricatural tem o polo oposto nos que tratam os de esquerda como comunistas, deslumbrados apoiadores de minorias no detrimento de maiorias, amadores em economia e gente que quer mesmo é viver pendurada nas tetas do governo e eliminar quem pensa diferente. Ser de esquerda é flertar com conceitos muito caros ao... tchananana... nazismo. Você percebeu como no final as duas definições caricaturais ficam muito parecidas, hein? Pois é, mas eu não vou no programa de hoje ficar defendendo lados, não. Isso já me encheu o saco, viu? Fui pesquisar essa questão da direita e esquerda e descobri que um estudo da Universidade de Nebraska, Lincoln, apontou que existe uma razão biológica na escolha por um dos dois lados. Os pesquisadores escolheram pessoas no universo dos conservatives e dos liberals, que equivaleriam no Brasil à direita e esquerda, respectivamente. Sim, os esquerdistas se apoderaram do termo liberals nos Estados Unidos e já começaram com o mesmo movimento aqui no Brasil. Liberals nos Estados Unidos equivalem a esquerdistas no Brasil. Não tem nada a ver com liberais aqui, tá? Para efeito deste podcast, eu vou tratar os conservatives como direita e os liberals como esquerda, tá bom? É uma simplificação meio idiota, eu sei, mas fica mais fácil de compreender. Numa série de experiências, pesquisadores monitoraram as reações fisiológicas e os movimentos dos olhos dos participantes dos estudos, quando eram apresentadas a eles imagens prazerosas e desagradáveis. Eletrodos mediram discretos impulsos elétricos que apontavam para respostas emocionais. Os direitistas reagiram mais fortemente às imagens desagradáveis, como um ferimento, um carro acidentado ou um banheiro imundo. Já os esquerdistas reagiam mais fortemente às imagens prazerosas, como uma cena de praia, um coelhinho e etc. Os experimentos levaram então à conclusão que direitistas e esquerdistas não veem as coisas da mesma forma. Quando uma foto de um político democrata de esquerda foi apresentada aos direitistas, houve forte reação emocional. Era um estímulo negativo. Quando as mesmas fotos dos políticos democratas eram apresentadas aos esquerdistas, notou-se a mesma forte reação emocional, mas como resposta a um estímulo positivo. É como se você apresentasse uma foto do Lindbergh Farias e da Gleisi Hoffmann para mim e para Cissa. Ambos teremos fortes reações emocionais, cada um para um lado. A minha é de repulsa, a da Cissa é de simpatia, até de amor. Os estudos apontaram que direitistas estão mais atentos para as ameaças e, portanto, mais inclinados a combatê-las, o que faz todo sentido do ponto de vista da evolução. É o homem das cavernas mais preocupado com o tigre de dentes de sabre do que com a maçã. Por isso, os direitistas se inclinam por políticas de proteção à sociedade contra ameaças externas. Por exemplo, apoiando aumentos de gastos com defesa mais do que com imigração, ou pregando o combate duro ao crime. Por outro lado, os esquerdistas estão mais focados no mundo idílico, na proibição das armas, na abertura das fronteiras, na paz e no amor. Estão mais interessados na maçã do que no tigre de dentes de sabre. Os pesquisadores não fizeram um julgamento de valor sobre qual lado está certo. Apenas apontaram que, se conhecermos essa inclinação biológica, a tolerância política pode ser ampliada. Portanto, quando os direitistas dizem que os esquerdistas estão com a cabeça nas nuvens, não entenderam nada, eles estão certos. E quando os esquerdistas questionam a obsessão dos direitistas por segurança, a visão de que o mundo é um perigo, também estão certos. Cada um olhando o mundo do seu ponto de vista. É biológico, sacou? Eu vou colocar o link para esse estudo em inglês no roteiro deste programa no portal cafebrasil.com.br. Retornando agora ao comentário do João Olavo, aliás, inspirado por ele, eu lembro que no sumário do livro 12 Regras para a Vida, que eu botei no Café Brasil Premium, do Jordan Peterson, eu falo da regra 9, que diz: assuma que a pessoa que está falando com você sabe de algo que você não sabe. Em resumo, seja humilde na defesa de seus pontos de vista. Considere sempre que seu interlocutor não é mais idiota que você. Este é um exercício de humildade que nunca é fácil. Aliás, esse é um ponto no qual eu nunca vou deixar de bater. Tem a ver com aquela frase famosa do Olavo de Carvalho: o Brasil tornou-se o único país do mundo onde a ignorância é fonte de autoridade intelectual. Como eu sou um completo ignorante sobre isso que você está dizendo, você só pode estar errado, ora. Por isso o comentário do João Olavo é tão pertinente. Ele quer conhecer o outro lado para validar seus argumentos. Enquanto isso, o outro lá só xinga. As pessoas têm o péssimo hábito de julgar as outras por um fragmento de informação, por uma impressão imediata, por uma palavra, e saem contestando como se o outro fosse um idiota que não soubesse de nada. Nas mídias sociais, isso é um horror. Pouquíssima gente se preocupa em, antes de sair contestando ou ofendendo, procurar saber de onde vem, o que faz, como pensa o objeto da sua ofensa. Por isso temos tantas demonstrações de idiotia por aí. Talvez a pessoa tenha lido muito mais que você. Talvez ela tenha estudado muito mais que você. Talvez tenha vivido muito mais que você. Talvez já tenha passado por coisas com as quais você nem sonha e por isso esteja dizendo essas coisas que deixam você nervoso.
Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela, e meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela.
Ficamos assim então, olha, eu tenho a minha visão de mundo baseada na minha história, nas pessoas que conheci, nos estudos que eu fiz, nas experiências que eu vivi, na minha biologia, cara. Eu me alinho muito mais à direita do que você aí, que é pós-moderno, progressista ou simplesmente esquerdista. Eu vou morrer achando que eu estou certo e você errado, mas aqui neste podcast eu não vou xingar você de idiota, burro ou fascista, simplesmente porque você vê o mundo de um jeito diferente do meu. Só vou contar sobre como estou vendo e por que estou vendo assim. Você decide se vale a pena continuar ouvindo. Tem público para todos os lados e o mundo será sempre assim. Múltiplo. Aliás, o mundo não. Se você vive em Cuba, Coreia do Norte, Venezuela ou China, o mundo só tem um lado.
Eu nasci assim, eu cresci assim.
É assim então, ao som de modinha para Gabriela, que nasceu assim, vai ser sempre assim e morrer assim. O clássico de Dorival Caymmi, na interpretação imortal de Gal Costa, que vamos saindo procurando um lado. Com o indeciso Lala Moreira na técnica, a comedora de maçãs Cissa Camargo na produção e eu, o sempre alerta Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte João Olavo, Tony Balbino, Kevin MacLeod, Big Band Score e Gal Costa. Este é o Café Brasil, de onde veio esse programa, tem muito mais. Aliás, tem muito mais, é no Premium. Assine cafebrasilpremium.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do escritor e político norte-americano Harry Brown. Políticos de esquerda tiram sua liberdade em nome das crianças e da luta contra a pobreza, enquanto políticos de direita fazem o mesmo em nome dos valores familiares e do combate às drogas. Em ambos os casos, o governo cresce e você fica menos livre.
Café Brasil. Ajuda os vós.
Há 14 anos em seu coração.